Meia hora de recreio para os pequenos ouvintes da Emissora Nacional. Hoje vão escutar uma história de Maria de Melo adaptada do conto tradicional de Bremen, Os Quatro Músicos. Personagens: narradora Maria de Brito Malta, o burro Alexandre Vieira, o cão António Sarmento, o gato Mário Manuel, o galo João Mota, o dono do burro Fernando Cohen, a dona do burro Maria Schultz, o primeiro ladrão João Mota, os outros ladrões Fernando Cohen, Rui Ferrão e José Batista. Registro de som de Manuel Sanches, montagem de João Silvestre, produção de Maria Madalena Patacho.
Coitado daquele burro. Ele bem gostaria de continuar a trabalhar esforçadamente e abnegadamente como dantes, como quando era novo, forte e ágil. Mas os anos passam para todos. E agora, em vez de novo, forte e ágil, sentia-se velho, fraco e trôpego. Cada vez mais velho, mais fraco e mais trôpego. Bem fazia o possível por continuar a subir a colina com um saco de cereais ou um molho de feno às costas, mas tinha de parar por mais de uma vez, derreado, ofegante e com as articulações a doer. Quando dantes saltitava alegremente, galgando poças de água ou pedregulhos, agora arrastava-se pesadamente, chapinhando nas poças e tropeçando nos pedregulhos.
Ai, ai... Que dores, ai, ai, positivamente isto não vai, não aguento mais, não aguento esta vida, é o fim, a mocidade perdida, oh, oh. Só queria ficar ao sol deitado, não ter que trabalhar e ficar descansado, oh. Pescar os olhos, ver as moscas voar, tasquinhar umas ervas, dormitar. Mas os donos, que pena, não pensam assim. Espera, ouço-os, estão a falar de mim.
Decididamente já não presta para nada. Já não vale o que come. O que antes fazia em 10 minutos faz agora numa hora ou mais. Ah, preciso arranjar outro burro.
Estou de acordo com o que diz, homem. Este coitado está velho. Já deu o que tinha a dar. Precisamos de um burro novo. Mas como é que havemos de alimentar dois burros? É uma despesa, um prejuízo?
Dois burros? Ah, que ideia, nem por sombras. Quando arranjar um burro novo, e não há de tardar muito, não tenho outro remédio, desfaço-me logo deste. Há dois burros em casa, não quero maneira nenhuma. Isso não.
Sim, mas o que é que tu vais fazer deste? Nem que o leves à feira 20 vezes, ninguém te pega. Vê-se logo que está velho e que não pode dar rendimento nenhum de trabalho.
Mas claro, burro é ele ou são os outros? Não, não, não. Já não é possível vendê-lo nem trocá-lo. Tardei demais para isso. Porque vês tu, mulher, ele foi um burro bom, um burro trabalhador.
Ah, sim, mas
e eu, é
coitado.
Claro, queria-lhe certa amizade. Fazia-me pena desfazer-me dele. Mas agora não há remédio. Olha, tem que ser. Vou levá-lo ao matador para o abaterem. Ah. Sim, sim, e até pode ser que ainda me dê alguma coisa pela carne.
Oh, homem, quem é que come carne de burro? Este homem está tonto.
Bem, as pessoas não comem. Mas comem as feras do jardim zoológico da cidade. Olha, os leões, os tigres, as panteras. Gostam imenso de carne de burro.
Ao ouvir o que os donos diziam, o pobre burrinho até sentiu o pelo, o seu pobre pelo grisalho, pôr-se em pé. Seria possível que fosse tal o seu fim, lançado às feras. Nem refletiu que, depois de morto, era indiferente o destino que dessem aos seus restos. Sentiu apenas um pavor intenso, como se já estivesse de repente assim vivo, rodeado por um bando de animais ferozes, de dentes arreganhados e a lamberem os beiços desejosos de devorar e saborear a sua carne.
Não, não, não quero esse fim. Não me conformo em acabar assim. Apesar deste corpo estar velho e cansado, ainda há de ser capaz de andar um bocado. E fujo. Vou fugir e é já, já. Vou-me embora. Vou-me pôr a trotar por essa estrada fora. Hei de encontrar comida pelo caminho. Para beber, sempre hei de achar um ribeirinho. Para dormir, qualquer bosque pode servir de abrigo. Escondo-me e com certeza ninguém vai dar comigo.
Sem demora, o burro passou das palavras à ação. Como não queria dizer adeus a ninguém e não tinha bagagem a preparar, foi pôr-se só a caminho no mesmo instante. Foi andando estrada fora. Como a tarde caía e o sol já não queimava, como sabia que ninguém o perseguia e ia devagar, não lhe custava a caminhada, apesar do peso dos anos. Foi andando, andando, apenas um bocado aborrecido por estar sozinho e não ter com quem trocar impressões e dar dois dedos de conversa. Mas a certa altura pareceu-lhe ver um vulto na berma da estrada. Aproximou-se e viu que era um cão. Um pobre e velho cão, deitado com a cabeça entre as patas e a língua de fora. E falou-lhe.
Olá, amigo. Que fazes por aqui? Andas de passeio? Por pouco não te vi.
De passeio? Não está mal o passeio, afinal. Deixei a minha casa, fugi do meu quintal.
Mas por que quiseste tornar-te um cão vadio? Não receias ter fome? Não receias ter frio?
Prefiro a fome e o frio a ser posto de lado, a sentir-me de resto, a sentir-me vexado.
Não faças cerimónia se queres desabafar. Eu serei teu amigo e posso te escutar.
E o cão, o pobre cão, então desabafou. Contou ao burro todas as suas mágoas. Contou-lhe como depois de muitos anos de dedicação e de bom trabalho, de guarda aos ladrões e vigilância às crianças, agora que estava velho e surdo e o seu ouvido duro não permitia que continuasse a prestar os mesmos serviços, se vira substituído ali debaixo do focinho por outro cão, para quem iam agora todos os afagos e todas as atenções. Um cão novo, bonito, de pelo lustroso e olhar brilhante, de latidos vibrantes, cuja comparação o fazia parecer mais velho, mais feio, o pelo mais russo, o olhar mais baço, a voz mais rouca.
Era um vexame de cada momento. Nem faz ideia, amigo jumento, o outro a correr, o outro a saltar, e eu quase sem forças para me arrastar. O outro fano e vaidoso, que julgas? E eu sem forças para caçar as pulgas. O outro a passear, a ir sair com o dono, e eu sem forças para ali como um mono.
Coitado, coitado. É triste, bem sei. É lei da vida, mas uma dura lei. Vem daí comigo, faz-me companhia. Se queres que te diga, nem sei para onde ia. A minha história é a tua, afinal. Estou velho, tu estás velho e temos sorte igual.
O burro e o cão continuaram, pois, o caminho juntos e foram trocando as suas confidências. Não tinham ainda andado muito tempo, quando um roçar ligeiro nos arbustos que ladeavam o atalho por onde seguiam lhes chamou a atenção. Olharam melhor e viram um gato. Um pobre gato, pelado e escanzelado, que os fitava com um ar assustado nos olhos verdes e brilhantes. Era natural esse receio, porque via o cão e toda a vida pensou, com razão ou sem ela, que o cão e o gato eram inimigos. Mas os dois animais viajantes estavam animados das melhores intenções e falaram-lhe.
O que estás tu a fazer? Não te queremos mal, escusas-te de esconder.
Pareces ter medo que eu te vá morder. Escusas-te ter receio. Já não posso correr.
Miau, miau. Silêncio. Está calado. Não digas que me viste ao meu dono malvado. Se ele dá comigo, dá-me cabo da vida. Nem sei como pude pregar-lhe esta partida. Esgravatar no saco, rompê-lo e então fugir. E ele lá se foi, a falar e a rir, sem reparar que o saco estava menos pesado e que já lá não ia o pobre condenado.
Condenado? Tu estavas condenado? Então, conta-nos lá qual foi o teu pecado.
E o gato contou. Contou como depois de uma vida de grande atividade, em que tinha caçado dezenas, centenas de ratos e até ratazanas, começara com a idade a perder a agudeza de vista e a rapidez dos movimentos. Ele, que antes avistava um ratinho à distância, por muito pequenino que fosse, agora só dava por eles quando quase lhe estavam mesmo debaixo do nariz. E é claro que não havia rato tão estúpido que se lhe fosse meter debaixo do nariz. Ele que dantes saltava e corria e trocava as voltas e brincava com os ratos antes de os apanhar, deixava-os agora distanciar facilmente e os seus movimentos pesadões davam tempo a que eles se escondessem nas suas tocas. E até mesmo que se virassem para trás e lhe deitassem a língua de fora, malcriadamente, num desafio. Por isso, como já não servia para o seu ofício de caçar ratos, o dono, um homem mau, que dizia que não estava para sustentar bocas inúteis, decidira desfazer-se dele e vá de o meter num saco e abalar a caminho do rio.
Mais um com uma história parecida. Vítima da ingratidão também, no fim da vida.
Vem connosco, amigo. Nós vamos procurar um sítio bom que sirva para nos abrigar.
Para podermos envelhecer comodamente.
E acabar os dias sem ter medo da gente.
Oh, miau, obrigado por me quererem. Vou, está bem. Onde vocês ficarem, ficarei eu também.
E agora já eram três amigos, três companheiros a caminhar pela estrada fora, prontos a ajudarem-se e a ampararem-se uns aos outros. Ao passarem pela cancela de uma herdade, viram empoleirado um galo. Mas era um galo que já não tinha aquele aspecto altivo, triunfante, que em geral têm em todos os galos. Parecia, ao contrário, muito triste e abatido. Sempre movido pelo seu bom coração, o burro dirigiu-se-lhe.
Boas tardes, meu amigo. Precisas de alguma coisa? Podes contar comigo.
Estás com um cara que até faz pena à gente. O que te aconteceu? Sentes-te doente?
Miau, miau, o que tens? Não queiras disfarçar. Nós somos teus amigos e queremos te ajudar.
Cocoroco. Obrigado, amigos, obrigado. É verdade, estou triste, estou desanimado.
Todos temos problemas e alguns sem solução. Dá-se-á que esse caso seja o teu irmão.
Encorajado pela afabilidade dos três viajantes, o galo acedeu à tentação de fazer as suas confidências. Estava velho. Ele que dantes era o rei da capoeira, que tinha todos à sua volta desejosos de lhe agradar, via-se agora suplantado por um franganote a quem mal começava a crescer a crista, mas que se pavoneava todo o senhor de si e dos seus encantos, arrebatando por completo o entusiasmo do elemento feminino da capoeira. E ele não aguentava aquela afronta. Preferia voltar às costas e ir-se embora.
Anda daí connosco. pouco. Segue o nosso caminho.
Serás mais um para o grupo. Anda, galo velhinho.
Miau, miau. Faremos companhia uns aos outros, deixá-lo.
Eu vou, belo grupo. Burro, cão, gato e galo. Cocorococó.
Cantas bem, galo. Tens uma bela voz. És tu que cantas melhor de todos nós. Não está mal, não está mal. O efeito não é feio. Sabem que ideia foi que me veio?
Não sei.
Diz lá, como é de adivinhar?
Se ganhássemos a nossa vida a cantar.
A cantar?
Um coral.
Formar um orfeão.
Tu, galo, que és cantor, é que davas o tom. Quer experimentar? É. Vamos lá ensaiar. Vá, galo, dá o tom.
Coco, roco. Talvez fique melhor sustenido ao bemol. Um, dois, três. Acho mais. Cantar não é gritar, afinal. Mas vá lá, vá lá. Para a primeira vez não foi assim tão mal.
E os quatro amigos, o burro, o cão, o gato e o galo, foram continuando o seu caminho, muito animados com a ideia de chegarem à cidade vizinha, cujos habitantes tinham a fama de serem grandes amadores de música e onde, por isso, contavam que o concerto que projetavam teria muito sucesso. Por isso, não deixavam de ir ensaiando pelo caminho. Mas, como já sabemos, nenhum deles era já muito novo, de maneira que, a certa altura, começaram a sentir-se cansados. Além disso, tinham fome e perguntavam a si próprios, sem quererem confessar uns aos outros, se teriam forças de alcançar a cidade. Tanto mais que já era noite e de inverno as noites são frias. No entanto, a sorte parecia querer ajudá-los.
Olha ali, na curva da estrada.
Uma luz.
É uma casa iluminada. Vamos ver.
Vamos lá.
É perto, é bem pertinho.
A casa fica mesmo à beira do caminho.
Vamos espreitar, a ver quem estará lá.
Será gente boa.
Ou será gente má.
Oh, é alta a janela, não se pode ver nada.
É preciso trepar. Nem sequer está fechada.
Não há nenhuma pedra.
Também não é precisa. Tive uma ideia colossal. Uma ideia que nem parece de animal.
Era, na realidade, uma boa ideia a do galo. Já que não havia nenhum sítio onde trepar, eles próprios trepariam uns sobre os outros até chegar à janela. E o que ficasse por cima contaria aos outros o que visse. Assim, o cão trepou para cima do burro com a ajuda dos outros. O gato, que sempre era gato e que por isso, apesar de velho, conservava uma certa agilidade, trepou para cima do cão. E o galo, servindo-se das asas, que sempre eram asas, embora pesadonas, empoleirou-se em cima do gato. E pôde descrever o que viu. E o que viu era bom e era mau. Era bom o que estava sobre a mesa. Um farto jantar com travessas cheias de comida fina e abundante, vinhos rubros e dourados e mil gludices que fizeram crescer a água na boca aos esfomeados companheiros. Era mau o que viu ao redor da mesa. Quatro homens de mau aspecto, armados de facas e de pistolas, com todo o aspecto daquilo que eram realmente e que a conversa que os animais ouviram denunciou. Temíveis ladrões.
Viva a vida de ladrão, em que tudo vem à mão, sem termos de trabalhar. É só fazer um assalto, atacar alguém de um salto e ser rico até fartar. Meter medo a toda a gente e fazer-se de valente com a fama que já temos. É uma vida engraçada. Sem nada de complicada. É só isto, mais ou menos.
Os quatro amigos não podiam deixar de perceber de que gente se tratava. mas não se atemorizaram. As coisas boas que havia sobre a mesa davam-lhes coragem e despertavam-lhe as faculdades imaginativas.
Mas que jantar para comer até estourar. Se dessemos um concerto...
Para burro, tu és esperto. Sabes que a desafinação assusta até um ladrão. Toca a surrar e a ladrar, cantar de galo e miar.
Miau! Um de cada vez.
Todos juntos. Um, dois, três.
Miau!
O estratagema dos quatro amigos deu um resultado brilhante. Os ladrões espavoridos fugiram um para cada lado, para o mais longe que puderam, deixando a mesa posta à disposição deles. Rindo a bom rir, saltaram pela janela e ocuparam os lugares dos quatro ladrões.
Começo pelo fazão.
Eu antes quero leitão.
Vou comer lombo estufado.
Eu prefiro o pato assado.
Mas que canja saborosa.
Que pescada apetitosa.
Há presunto e mortadela.
E arroz doce com canela.
Ananás ao natural.
Passa-me água mineral.
Água? Eu bebo espumoso.
E este tinto é famoso.
Trouxas de ovos e cajada.
Peras e maçãs assadas.
Há café e aguardente.
Vive bem aquela gente.
Ah, já comi até mais não.
Ai, vou ter uma indigestão.
Acabada aquela esplêndida refeição, os quatro cantores, cansados como estavam da longa caminhada, o que queriam era dormir. Apagaram as luzes e aninharam-se confortavelmente, cada um no canto que tinha escolhido. Mas mal iam começar a pegar no sono, ouviram um ruído que os pôs de novo alerta. Era um barulho de vozes e passos cautelosos. Eram os quatro ladrões que, não se conformando com a interrupção do seu rico jantar e com o abandono da sua casa, e sem ter conseguido explicar uns aos outros aquela horrível algazarra que os lançara em pânico, tinham resolvido voltar e ver o que se estava a passar. Meteram a chave na fechadura, abriram a porta cuidadosamente e avançaram a medo.
Está tudo escuro como breu.
Não se vê um palmo adiante do nariz.
Oh, que silêncio. Não se ouve nada.
Está tudo calado, tudo quieto.
Risco o fósforo para chegarmos às velas e fazermos luz.
Embora.
Ai! Ui! Ai, ai! Ui.
A ouvir falar em luz e fósforos, sem perder mais tempo, o gato, cujos olhos, embora já cansados, eram capazes de ver às escuras como os de todos os gatos e que, portanto, sabiam onde eles estavam, saltou-lhes ao nariz e arranhou-os ferozmente, um depois do outro. Imediatamente, localizando-os pelos gritos, o burro atacou-os aos coices, o cão à dentada e o galo às bicadas. Assim, arranhados, escociados, mordidos e picados, sem conseguir ver de onde lhes vinha aquele ataque, os ladrões mal conseguiram atinar com a porta, saíram ainda aos gritos, mais assustados do que nunca.
Amigos, agora foi de vez. Ninguém cá torna de certa por os pés.
A casa vai ser nossa, vamos aqui morar. Temos um abrigo por fim para descansar.
Poderemos envelhecer aqui, tranquilamente, sem saudades de nada e sem medo de gente.
Amigos uns dos outros, sempre bons camaradas. Vamos por fim viver vidinhas regaladas. Temos a cantoria para nos distrair. Com mais alguns ensaios a coisa já deve ir.
Verão de ver que até temos talento e nem sempre o concerto será tão barulhento.
Que bom que é não ter medo do amanhã, poder comer e dormir sossegado.
Que bem que vai saber um velho cão roer o seu osso e dormir ao sol.
E não ter de fugir de um dono que é mau e não caçar mais ratos. Miau, miau, miau.
E ter três bons amigos, nunca mais ficar só, já não querer saber de galinhas. Cocorococó.
A Emissora Nacional acaba de transmitir para os seus pequenos ouvintes uma história de Maria de Melo adaptada do conto tradicional de Bremen, Os Quatro Músicos. Produção de Maria Madalena Patacho.